Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da sua vida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM. Tá na hora de falar de futebol por aqui, é o Bola nas Costas, chegando para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br e Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, @ Stock Center Oficial no Instagram e pós-graduação Universidade La Salle, últimos dias para dividir a sua carreira entre antes e pós-La Salle. Já estamos aqui fazendo contato com todos os pontos que este programa está espalhado. Alguns home studios e hoje também na ATL House. Vamos começar então com a ATL House. E lá na ATL House está ele,
Pedro Espinosa.
Ah, mas aí fica difícil se o âncora não abrir. Agora vai.
Agora foi?
Foi.
Então tá, meu, bom dia pra ti, bom dia pros colegas do Bola nas Costas, um abraço pra grande e maciça audiência da Rádio Atlântida, está no ar o programa de maior adesão do universo.
Olha aí, ó, junto de Pedro Espinosa, na PUC, ele fardando o manto colorado hoje.
Gil Lisboa! Vamos, rapaziada, tô feliz demais. Ontem teve meu show no Boteco Med Bar, mais um sold out, teve a abertura do nosso querido Alex Bagé, e foi muito engraçado. É? Teve uma hora no show. Teve uma hora no show, Lelê. Que o Bagé foi sair do palco. E o palco foi assim, ó.
Ninguém trabalhou mais ontem do que esse palco, hein?
Só o joelho do Bagé.
Direito de resposta, então. Automaticamente do seu home studio.
Alex Bagé.
Salve, rapaziada. Muito bom dia. Pô, cara, foi uma noite muito, muito top. Pô, eu durante a pandemia. Eu comecei a fazer stand-up justamente com o Gil, lá por volta de 2018. Mas desde quando começou a pandemia, automaticamente parou tudo, né? E eu não sou um profissional da área, eu sou ainda um iniciante. Cara, mas foi uma noite fantástica lá, a galera do Boteco, quem compareceu lá. E o Gil, pra variar, arregaçou, né? Foi uma noite boa demais, né?
Sensacional. Vem aí outro soldado na semana que vem. Tem
na verdade, o Gil que fechou o meu show, né?
Ah, no claro, tem isso também, né? Diretamente do seu home studio.
Luciano Potter.
Parabéns, agorizada dos palcos. Os palcos estão voltando e um beijo pra todo mundo que tá nos vendo aí, assistindo e ouvindo a qualquer horário, né? Porque nós somos o terceiro maior podcast do Brasil. A gente perde pra podcast que falam das maiores torcidas do Brasil. Então, né, é impossível que alguém do Rio Grande do Sul conseguisse isso. E o Bola nas Costas consegue.
É verdade, cara.
E cada programa vez... que começou em 2006. 15 em 2006, anos. Esse programa já falava bobagem na rádio com futebol. Mandar um abraço para o fundador deste programa, Gerson Ponte. Foi dele a ideia de misturar futebol e humor, né, com o Bola nas Costas. Então, é isso. Vai, desde 2006, estamos aqui.
Muito bem. Completando o time dos que não estão aqui, mas estão em home studio.
Rafael de Velho.
Tudo bem, gurizada? Estamos aí, ó. Prontinho para a luta.
Prontinho pra luta. E aqui no estúdio comigo,
Rodrigo Adams.
Muito bom dia, gurizada. Ainda pegando a corda que o Potter puxou. Além disso, campeão de audiência, campeão de faturamento. Cada dia mais redondinho. Literalmente, no meu caso, né, velho? Mas tamo aí firmezinho, cara. E dizer que o Bola, ele não é só uma live. Ele não é só um podcast. Ele é o programa de rádio a ser escutado nesse momento. Por isso que muitas vezes a gente não sabe para onde direcionar, porque o Bola é realmente multiplataforma há muitos anos e estamos aí na área e que seja assim por muito tempo.
Muito bem, completando esta mesa, eu que hoje estou aqui na ancoragem da nave mãe.
@ Lele Bortolassi.
Eu não sei se vocês querem tentar falar alguma coisa, se é que alguém conseguiu ver até o final. O pior jogo do campeonato, da temporada brasileira ontem, a primeira semifinal entre Palmeiras e Atlético, tá
quebrou
tudo bem.
Minha acumulada.
Eu acho que os amantes das táticas e tal devem estar em êxtase hoje, porque um time anulou o outro, não sei o quê. Cara, mas que jogo chato de ver, cara. Porque, pô, quando tu tá vendo um jogo assim, uma semifinal de Libertadores, tu não tá envolvido, o que que tu pensa? cara, vai rolar um jogão, né? Pô, afinal de contas, pô, a gente tá falando ali de dois dos três principais times, né, do futebol brasileiro atualmente. Cara, e o jogo foi muito chato, cara, muito chato. Se eu não estou enganado, cara, não teve nenhuma chance viva de gol, a não ser o pênalti, né? Aliás, um pênalti juvenil cometido pelo Gustavo Gomes, que é um baita de um zagueiro, né, cara?
Eu acho que tipo... não foi juvenil, foi muito rápido, velho.
Mas, cara, mas é, aquele bote tu não pode dar ali na área com um jogador rápido ali, cara. Eu achei o bote juvenil, sabe?
Mas é que ele
acerta 9 e 10. Até o pênalti foi ruim, né? Não, a cobrança juvenil também. Então, cara, foi tudo um horror. Até me corrijam, na Libertadores ainda tem o gol qualificado, né?
Sim,
tem. Ainda tem, né?
Tem. Sim, tem e não tem discussão pra acabar. Quer dizer, tem uma mini discussão pra acabar, né? Mas essa competição tem.
Porque ontem, Potter, eu vendo o jogo, eu tava achando... Chegou um determinado momento que eu pensei assim, cara, será que já tiraram os gols qualificados? Porque a gente sabe que quando a Copa do Brasil tiraram o gol qualificado, os primeiros jogos, geralmente, eles são mais chatos, né? Porque realmente fica aquela coisa assim, bababá, não tem o gol qualificado. Antes tinha, era a grande graça da Copa do Brasil, era o gol qualificado. Acho que ninguém discorda disso.
E ontem gente discorda.
Porra, quem?
O que eu já discuti sobre isso na internet, sério? Não imagino, nossa
senhora. É mesmo?
É. Bah, bom, mas é a turma do futebol justo, não do futebol com emoção.
É.
E é duas maneiras de enxergar. Mas tem gente que quer justiça lados, no futebol, tem gente que quer emoção, eu quero emoção.
É por isso que eu cada vez menos acompanho jornalismo esportivo, cara.
Ah, justiça tendo tá ponto corrido, já acabou.
E olha lá. Eu acho que tem os dois lados da situação, cara, porque pra alguns jogos funcionava dessa maneira. Pra outros jogos, tu estacionava dois ônibus na frente da tua área lá e não tinha emoção nenhuma, entendeu?
Mas é a graça da Copa, sim, né?
Aí que tá, o menor venceu o maior, cara, isso não vai ter mais. Quando tu estacionava os dois ônibus, por exemplo, assim, na primeira partida, estacionar os dois ônibus na tua área não era uma coisa tão agradável se a partida tava te dizendo o seguinte: olha, em vez de tu estacionar dois ônibus aí, quem sabe tu marca um golzinho que vale o dobro. Exato, cara.
Eu discordo, né?
É que em tese, o gol qualificado era pra ser o time visitante jogar pra frente, sim, pra fazer um gol que valia mais. Sim, mas na prática, o que a gente viu é o que aconteceu ontem. Na prática, algumas vezes, no caso, né? É o Palmeiras, olha, não quero levar um gol aqui. Então, o Abel Ferreira disse, olha, nós não levamos um gol, agora nós jogamos pelo 1x1, sim, pelo 2x2.
Porque o Palmeiras acredita muito que lá no Mineirão ele possa fazer alguma coisa que ele vai ter mais espaço, porque é assim que o Palmeiras exatamente joga. Mas aí é como pensa o futebol dele ali. Agora, o Palmeiras ontem corria um grande perigo de tomar um gol qualificado. Porque aí ele teria que correr muito mais lá no Mineirão, entende?
Claro que, eu prefiro.
Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora, tá? Tem uma nova. Já que a gente entrou nessa coisa de discussão de modernidade, não modernidade, né? Tem uma grande ferramenta, mas uma gigantesca ferramenta que nós ganhamos no futebol, que são esses aplicativos que nos dão muitos, muitos números da partida, né? O que eu mais uso, que eu mais gosto de usar, é o SofaScore. Eu gosto muito dele. Muito, 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 muito dele. Né, porque ele dá ali pra ti um mapa de calor dos jogadores, né, estatísticas de chute, desarmes, blá blá blá. E aí o SofaScore monta uma nota pra cada jogador, em cima dos números que eles colocam ali. Eu vou passar pra vocês quais foram as maiores notas do Inter no confronto com Fortaleza. Vocês lembram de Inter e Fortaleza, não lembram?
Sim,
claro, todo mundo lembra, né? Beleza, então tá.
Lógico.
As maiores notas do Inter: 7.9. Dois jogadores receberam 7.9. O Edenilson e o Daniel. Tá bem óbvio, né? O Daniel fez grandes defesas, o Edenilson fez um gol. Quando ganha um gol, a nota sobe. Vocês sabem qual foi, segundo o SofaScore, eu vou dizer o segundo melhor jogador, porque ele tem a nota abaixo, né? Porque os dois empataram com uma nota.
Moisés.
Não.
Bah. Moisés. Mas tem a ver com o gol que ele salvou daqui a pouco.
Não, eu acho que tem que haver. Sabe o que tem a ver? O Fortaleza atacou mais pelo lado direito. Desculpa,
teve um erro meu aqui. Rodrigo Dourado teve 7.9, Edenilson Daniel. Rodrigo Dourado 7.8 e quem? Moisés 7.7.
Mas, ô Potter, olha só, rapidinho um negócio sobre o Moisés, tá? Que a gente até debateu aqui depois do jogo. O lance que o Moisés salva o gol em cima da linha.
A falha
é o
lance
que o Moisés falha por não marcar.
A falha é dele.
Pois é, os números não dizem aquela isso. Aquela
falha não entra.
Vale menos do que salvar, entendeu? Uma bola em cima da linha.
Entra na
exatamente,
tudo bem. Mas Potter,
Mendes, você acha que o Bruno Mendes fez uma boa partida contra o Fortaleza?
Não foi das melhores que ele fez, mas ele foi bem. Mas olha só, deixa eu só dizer
uma coisa. Ele teve uma nota de 6.5. Tá,
é que assim,
o Moisés 7.7.
É que essas notas do SofaScore, se eu não estou enganado, elas são formuladas por um programa, né, de acordo com as estatísticas que ele é alimentado.
Então é isso que eu estou te dizendo, que eu estou dizendo o seguinte:
a análise não pegou,
não basta a mais, Moisés, não basta ter apenas os números para te cagar uma tese.
Claro,
os números te ajudam a chegar num ponto e às vezes os números te atrapalham.
É verdade.
Eles te dão norte. Eu fiz esse recorte do Moisés justamente porque o cara que tá fazendo o scout, a bola tá rolando, ele, o Moisés salvou o gol. Aí quando a gente vai ver a repetição do lance, a gente nota que, pô, quem tinha feito a bobagem antes de salvar o gol foi o próprio Moisés.
Era ele.
Então, isso acaba não entrando, né, diretamente. Eu lembro de uma vez, num debate esportivo aí, não sei se São Paulo ou Rio, teve um cara que fazia a leitura do pô, o Marcão me tirou o raciocínio.
Não, mas não.
Fazia a leitura
do... Lá dele não escapa nada.
Saudade,
não te abala.
Não, é que ontem eu fui de verdade, o vinho foi forte. Ah, quando tu pegava o recorte do mapa de calor, o cara disse o seguinte: pô, o goleiro do São Paulo ficou 85% do tempo dentro da sua grande área.
Sim.
Mas, irmão, ele ia ficar aonde se ele não ficasse dentro da grande área? Então aí entra no que o Potter disse: tu não pode ser escravo do número.
Claro.
O cara botou esse número sem se ligar. Pô, isso aqui eu não preciso levar pro arco, isso aqui é óbvio.
Mas, ô Bagé, sobre o jogo...
uma vez eu discuti com a geração PlayStation. E sabe o que, que os caras me apresentaram pra dizer que o como é que é o nome dele? O De Bruyne era melhor que o Ronaldinho Gaúcho? Sim, juro. Pelo amor de Deus. Eu discuti isso. Eles me apresentaram os cards do videogame.
Espera um pouquinho, pode. Peraí.
Lance polêmico.
E falando sério, para me chamando de velho, vagabundo, desatualizado, blá blá blá.
Pra KTO.com, gosta de esporte, te registra pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. Repete a frase, Potter. Repete desde o início, Potter. Vem, desde o início.
Discuti um dia com a geração PlayStation quem era melhor, De Bruyne ou Ronaldinho Gaúcho. E os jovens vieram pra cima de mim e um deles veio argumentando com os cards de um dos jogos de videogame do PlayStation.
O jovem precisa de auxílio, né, cara?
O jovem, o jovem precisa ficar quieto.
No nosso tempo, o card era super.
Precisa calar a boca. Eu agradeço a Deus que quando eu era jovem, de 20 anos, não existiam redes sociais. Você, jovem de 20 anos, você não sabe bosta nenhuma!
O cara faz o TCC e cita
mas e os velhos também não sabem bosta nenhuma, que a pior coisa dele é velho desatualizado.
É verdade.
Tá estourando. Agora você com 20 anos de idade, você não é um gênio. Sabe quem que é um gênio com 20 anos de idade? Ah. Michael Schumacher. Vai ver na Netflix o documentário do Schumacher pra ver que é um gênio com 20 anos de idade.
É. Olha aqui, ó, os números do jogo.
Falar em gênio, hoje é aniversário, talvez, do 9 que mais marcou a nossa geração de torcedores aí.
Romário.
Ronaldo Fenômeno, né, velho? Ronaldo Fenômeno, 45 anos, velho.
Bem lembrado, pracinha do O no Rio de Janeiro.
Pega qualquer número 9 do mundo hoje. Qualquer número 9.
Muito mais bola.
Puta
muito
que pariu.
Ele acabou de falar, Branco. Cala a boca, cara.
Bota o cara.
Olha a tua idade, cara.
Pedro, tu já jogou tá liberado, Pedro Espinosa, aí lá e dá uma bomba.
Foguete, de malandro. Pode
cobra mesmo.
Não,
Redo, qual é a tua idade, cara? Ele acabou de falar,
velho. Bombão sem asa. Só. Tu já jogou com o Lewandowski.
Cara, cala a boca. Cala a boca. Olha aqui, ó. Pra comprovar o que eu falei. Tá, mas aqui, ó. Agora os números estão do meu lado, tá? Pra comprovar... Alguém mais viu o jogo ontem? Pelo menos não, né? Só eu tô falando do jogo. Mas olha aqui, ó.
Sim.
Finalizações.
A galera tava no palco brilhando, a galera
tava... Tamo te ajudando, né, Lelê. Finalizações, tá? Palmeiras, 0. Atlético Mineiro, 4. Finalizações no gol. Palmeiras, 0. Atlético Mineiro, 0.
É, Lelê, aí é um número absolutamente claro, né?
Tipo assim,
um jogo sem finalizações na goleira é um jogo que ninguém chutou gol. Deu número. Aí o número,
porque
o número
não é um número. A bola na trave ela não conta.
Não conta, porque o pênalti foi na trave, né?
Cara, tem um lance que um jogador do Palmeiras, eu acho que é o Rony, ele vai dar um chute, assim, tá meio fora da área, ele vai chutar pro gol e ele chuta, cara, a bola vai tão devagar. Que o goleiro do Atlético Mineiro, que aliás, pra mim é o melhor goleiro da Libertadores.
Everson.
Ô, louco. Cara, tipo, não, esse cara, ele é responsável direto pelo Galo ter chegado. Ele pegou a bola com o pé, sabe? Tipo assim, a bola no gol. Ele não se abaixou pra pegar a bola. A bola foi no gol. Mas ela foi tão ridícula, tão devagar, que ele dominou a bola com o pé.
O Lelê,
frente do gol. Não é normal. Tem uma outra xaropice sobre as análises aí, tá? Sobre as estatísticas também, que eu costumo brigar com isso. O lance do Moisés, que ele salvou a bola em cima da linha, não é considerado chute a gol, porque não foi o goleiro que defendeu. É considerado rebatida.
Ah, mas aí é...
Então tem mais essas análises a ser feitas.
Assistência, assim. Assistência, se eu dou uma assistência pro Lelê, o Bagé que jogou na frente, tá? Meti uma pro Bagé. O Bagé dominou, deu 3 toques na bola e chutou, não é mais assistência.
Não. Mas quando o goleiro
depende de quem tá fazendo.
Quando o goleiro dá o balão. Porque
o Valdano, aquele Jorge Valdano, grande jogador argentino que é do Real Madrid, ele brinca que ele deu a assistência pro gol do Maradona. Aquele famoso gol do Maradona, ele disse: eu fui fundamental, eu dei assistência. Maradona driblou o time inteiro da Inglaterra.
O scout no futebol. Imagina o scout de filme pornô.
Oi.
O meu é 2 minutos. Não tava centralizado, não. Isso aqui não é considerado.
Quando bate na trave, né, Bajé? Quando é que o Dudu e o Douglas Costa vão estrear no futebol brasileiro nessa volta deles?
Ah, cara, mas o Dudu faz alguns jogos interessantes.
Ele tem um gol e uma assistência.
O Douglas Costa treinou ontem, né? E aquilo que se imaginava que ele pudesse treinar com bola, ele foi liberado e treinou com bola.
O Dudu, né, Bagé e Potter, ele ficou muito num mercado que não é competitivo, né, cara? Vamos combinar, até o cara...
Mas ele meio fugiu, né, Adas? Ele meio que foi se esconder lá, né? Sim.
Ele tava onde?
Problema pessoal aqui.
Claro. E o problema da família!
Mas aí ele tá, agora ele vai precisar a mesma coisa. Vocês lembram quando chegou o Douglas Costa, o próprio Tyson?
Aí tem exceção sempre, né? Sempre vai ter uma exceção.
O que vai ser pai?
Quer ver um outro cara? Quer ver outro cara que pode ser uma exceção? E eu acho que a dupla Grenal tinha que tentar um approach ali. O Paulinho, velho. O Paulinho tem
toda a... Mas o Inter tentou.
Mas o Inter tem.
O Inter com o Corinthians já.
O Inter tem o Edenilson,
que vem. Esse é um cara que volta e joga.
O Grêmio precisaria... Mas, Adams,
o Grêmio tem o Thiago
no Grêmio. Mas eu acho que ele até jogaria na vaga de alguém que não sai, que seria o Alisson.
Não, e digo mais,
deixa o craque,
Filipão tem um problema ali na frente. Eu acho que esse é um bom debate pra gente trazendo pra todo mundo participar, que é o seguinte: estão se falando já que tá preparando o Douglas Costa pra voltar pro time titular. Mas nesse momento, quem é que vai sair pro Douglas Costa entrar? Porque
vai o Filipão, desmanchar o tripé.
Eu acho que não, Bagé. Ele não vai mexer ali. Ali é a fonte do sucesso dele.
O meu, vai chegar no dia 24 de dezembro. A gente vai estar dizendo a mesma coisa. Parece que o Douglas Costa vai entrar no time do Grêmio.
O tripé hoje é o fiador do Filipão,
mas,
cara.
Eu concordo contigo, Adams, mas eu penso assim, ó. O Alisson não sai do time, tá? Que a posição do Douglas é ali.
Né? Pode sobrar pro Ferreira da vida ali.
Mas o Ferreira
vem jogando. Nosso melhor balanço, é.
O Borja é o goleiro.
Nosso melhor o quê?
Meus ovos.
Então tu só tiraria um dos meios. O Inter passou por esse processo quando o Tyson... muitos ainda questionam, né? Eu, por exemplo, aí enquanto jornalista, não como torcedor do Grêmio, né? Porque eu quero mais que o Inter se explode.
Alex! Mas
como jornalista, eu colocaria o Tyson como segundo atacante. Eu jogaria com o menino lá, o Yuri Alberto, e o Tyson. Mas o Tyson tá jogando meio como um meia armador, talvez pra poder acomodar todos os caras no time. E o Filipão vai passar por isso com o Douglas Costa.
Quando o Douglas Costa, Tyson e o Tyson chegaram em Porto Alegre, eu ainda comentei no Bola, velho. Esses são caras que vão jogar só no ano que vem. Porque até se adaptar de novo, velho, é muito tempo lá fora, não é uma temporada, duas. O Douglas Costa tava há 11 anos lá fora. O Tyson mesmo tempo. Ou seja,
o Douglas se machuca mais.
Ah, mas Adams, lá o cara tava jogando o futebol num ritmo diferente e tal. Mas, cara, quando chega aqui, existem muita coisa que às vezes a gente esquece. Inclusive coisas extra-campo, velho. É muito amigo em volta, o cara solta um pouquinho. A exigência pra ele tem exigência e expectativa. Aqui a expectativa é maior do que a exigência, entende?
Não, olha aqui, ó. São
diversas coisas que tu tem que botar, velho.
É isso aí, eu me sinto assim, eu vejo os meninos, o Tyson, eu vejo o Douglas Costa, assim, eu me lembro dos Titãs dos anos 80, porque assim, né, quando eu ia, por exemplo, no Chalé Bar, né, que era na época do Armandinho, Regueira, bom, entendeu? Patrícia. E eu ia lá, e aí eu me sentia Nando Reis, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não vou me adaptar, não vou, e não me adaptei no chalé, assim como eles não estão se adaptando.
Não estão.
Porque não era o público, entendeu? Meu público era outro, meu público era da Dubir, passando a Nilo ali, batata sorriso e beijo na boca, querido.
Isso. Batatinha sorriso.
O cara jantava duas vezes, era que nem Nelson Rodrigues, batata sorriso, uma dosezinha ali
de Campari, que só ele é assim, né? Um dance e aí depois timblin no motel, né, cara? O cara acordava com frios no colo, né?
Nós temos hoje um jogo, apenas um jogo pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe hoje o América Mineiro. Ou seja, os dois times que têm 20 jogos vão para 21. Serão dois times que terão o número correto de jogos na tabela. Lembrando que hoje o São Paulo...
Um empatezinho,
aí, hein? Aí vai sobrar com 20 Atlético, Palmeiras...
Vou te dar aqui, ó. Atlético, Palmeiras, o Flamengo com 18.
Bragantino com 20.
Bragantino com 20, Inter 20.
Atlético Paranaense 20, Goianiense 20. São Paulo aí hoje vai para 21,
Ceará 20.
E aí Grêmio 19.
Só
a América vai bem 21.
É só o Bagé falou, né? O resultado ideal pro Grêmio seria um empate, né?
Porque eu acho, gente, que o Juventude tá nessa conta também. O Juventude também hoje vai torcer muito pro empate.
O São Paulo tem 25 pontos, o América Mineiro tem 22, o mesmo número de pontos do Grêmio. Se o América Mineiro vence, empata, já passa o Grêmio, né? Só que o Grêmio tem 19 jogos. Importante lembrar isso. O Grêmio vai passar a ter dois jogos a menos que o América Mineiro hoje. Então a situação do Grêmio, aliás, ela vai ficando bem nítida, que o Grêmio tá saindo do
Z4. E um deles é contra o Flamengo, né? Que nós já ganhamos.
Então, e o Galo, né?
Entre Bragantino, o jogo atrasado vai ser em outubro, né? Eu tava vendo o torcedor falando.
E mudou o horário do jogo do Inter lá contra no feriadão ali do 12 de outubro.
Ô, Bagé,
vai ser no domingo de manhã também.
Pedro, a galera que...
Talvez com torcida, né? No Beira-Rio.
Que possa trazer alguma info, assim. Tem alguma possibilidade do Grêmio pegar reservas ou misto do Atlético Paranaense no final de semana?
Não,
acho que não.
Pela informação que eu tenho, não.
Para aí,
não,
eles jogam amanhã, né? O Atlético joga amanhã pela semifinal. E daí
semifinal. Na semana que vem já tem semi de Copa do Brasil, não?
Deixa eu ver aqui que eu já te digo. Deixa eu pegar o calendário
do Atlético Paranaense. Qual é a colocação deles?
Olha aqui, ó. Calendário do Atlético Paranaense. Eles estão
em duas semifinais, né, Bagé?
Eles jogam amanhã à noite contra o Peñarol em Montevidéu. Depois, um domingo, às 18h15, contra o Grêmio em Curitiba. Tá. E depois, no dia 30 de setembro, ou seja... Quinta também. O jogo de volta contra o Peñarol.
Então.
Nem em Curitiba. Então não deve vir com reserva, não.
Olha, talvez vai poupar um ou outro jogador, mas reserva não.
Manda o
sub-15.
Aí.
Semifinal da Copa do Brasil é em outubro.
Pô, uma piada boa rolando que é o seguinte: vocês viram que o Felipe Melo chega no Hulk antes, né? Pra bater o pênalti. Ele fala uma coisa no ouvido dele, né?
Eles estavam se beliscando desde
o início do jogo. E o Hulk erra. E aí agora veio aqui a leitura labial e foi o seguinte. Felipe Melo chegou no ouvido do Hulk, né, que vai ser pai, né, e perguntou: vai ser pai, tio ou avô?
Cara, podem falar o que quiser do
Felipe Melo. Ele reuniu a família, né?
Podem falar o que quiser do Felipe Melo, mas é nesse tipo de jogo que esse cara, mesmo daqui a pouco não jogando nada, ele cresce.
Ele cresce.
Ele foi nos caras certo que tinha que ir, marcou presença. Querendo ou não, uma Copa, tu tem que intimidar um pouco teu adversário. E o Palmeiras, eu acho que tá tendo uma maturidade de campeão mesmo do ano passado, do atual campeão.
O técnico é muito bom, cara.
Quer entender o momento do Galo e saber que, meu, não é só na bola, é no psicológico
ele não,
também.
Ele não tem vergonha de acochambrar o jogo se precisar.
É verdade,
o Abel Ferreira.
É verdade.
Até porque ele tem um elenco, por mais que seja um dos três grandes que a gente fala, ele tá abaixo, né, de Flamengo e Galo. Mas o bandido do Galo não é o Hulk, né? O bandido é o Diego Costa, né? Esse é o
que se machucou, cara, que
machucou ontem e vai ficar fora. Que nem eu, foi a mesma lesão que eu, assim, cara. Foi aqui
Não, a dor foi virilha, a dele foi posterior.
Cara, deixa eu fazer uma crítica aqui. 11h28, a gente já vai pro intervalo. Não, cara, mas eu acho que vocês vão vir comigo, cara. Futebol feminino, tá? Vai começar o gauchão agora de futebol feminino.
Já começou.
E a gente estamos na iminência da volta do público aos estádios, tá? Aí o regulamento do gauchão prevê a final em jogo único. Um jogo que vai ser no estádio do Cruzeiro. Mas eu acho que isso tá errado, cara. O futebol feminino, ele tá no momento que ele precisa cada vez mais ter exposição. Qual é que é a grande lógica do futebol feminino no Rio Grande do Sul? Inter e Grêmio chegarem nas finais. Nós teríamos dois grenais no final do ano, um na Arena e um no Beira-Rio, ou no Beira-Rio na Arena, com possibilidade de público. É isso que o futebol feminino precisa nesse momento. Futebol
feminino,
né? Tô contigo. É só nesse sentido, é uma crítica construtiva.
É um bom debate. Aqui, a outra edição, que foi a final lá em Ijuí, foi um sucesso, né, cara? Pô, foi, teve transição da RBS TV, teve torcida, as duas torcidas dividindo o espaço, foi um ambiente do muito interior, massa, sim.
Tá, beleza, evento, por isso, né, que eu tô dizendo, é uma crítica construtiva. Também acho legal o interior receber, como já falei diversas vezes nesse microfone, que não sei por que acabaram com aqueles grenais no interior do estado nas primeiras fases do gauchão. Lembra que tinha aqueles grenais em Erechim? Cara, era lindo.
Não querem ir.
Pois também. É, mas tem que ir, cara.
Mas não tem que ir. Né? Tem não que é ir. Assim só tem que ir, é muito bonito, cara.
Não, Adams, mas é que o torcedor do interior tem que ser,
mano, o carinho do clube. Vale, ele vai falar isso pra mim, mas né, então, cara? Mas o que eu tô te dizendo é que os clubes não querem ir, porque a Libertadores já começa em dezembro, às vezes, com a pré-Libertadores, a Sul-Americana
aí também. Aí tu vai com o time manco.
É isso, cara, sabe?
É os guri que não querem
ir. Não, eu senti agora,
tem bagunça.
Eu me senti no debate lá do cadeira cativa, hein, vocês dois aí. Tu vai falar isso pro Gabin? Daqui a pouco um levantou e deu uma bocha no outro, né? Fiquei com pena do coitado do Campelo, pequenininho daquele jeito, né? Tentou ser o juiz do UFC.
Rolou dinheiro depois, né?
Como é que é?
Rolou depois um dinheguinho, né?
Dieguinho.
É. Diego.
Ah, calma.
Diego.
Vamos com calma. Ó, o juiz apitou. Ah, juizão, meu querido, meu bruxo.
Lembra do apresentador fazendo assim? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Olha aqui, ó, 11h30, a gente vai pro break. Daqui a pouco a gente volta com mais Bola nas Costas.
É um tweet que chegou pra mim aqui. Vocês são velhos mesmo, discutir o De Bruyne com o Ronaldinho é inacreditável.
É verdade.
Eu fiquei com uma dúvida só que o Potter pode responder, que é o fundador aí do Bola nas Costas, né? Um dos fundadores. O Bola foi fundado em 2006 pra comemorar a fundação do Inter?
Pior que foi antes.
Ah, meu, tu vai encerrar com
essa? Não, viaja, foi o nascimento
pior
do
Gil. Pior que foi antes e, Bagé, tem gravação, eu falo na sexta-feira, antes do domingo, no Bola nas Costas.
Mas, ô Bagé...
Que o Inter seria campeão do mundo com o gol do Gabiru.
Ô Bagé, por que que acha que o Inter nasceu em 2006?
Não, Lelê, eu não acho, cara.
Veio manso.
Eu vou explicar.
Ah, agora tu mansou,
isso,
né?
Isso é uma piada, Lelê, quando o Internacional ganhou o
Mundial. Agora é piada. Chinelo, sem vergonha.
Expliquei agora.
O Grêmio nasceu em 81, 83, é isso?
Antes não. Se é Libertadores, foi 83.
83, né?
Putz. O hino não vale. Lupicínio, coitado, Lupicínio.
O Lara tá fora.
Aí
não
fala Lupicínio, não fala Lupicínio que vai dar tela azul na cabeça do Gil.
Corta os 50 anos de glória lá do hino, porque não vale.
Olha o Gil jogando no Google.
O Gil não sabe o que é, tipo cinema mudo, tá ligado?
Ô Lelê,
fazem bem pro Gil, hein?
E outra, Lelê, o Lupicínio tem que ser citado num tete-a-tete com uma mina diferenciada 9,5. Aí tu tem que dizer pra ela, Lupe Pisso, se acaso você chegasse, né?
Atlântida, a rádio oficial da sua. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, rádio da sua vida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM, inclusive no intervalo comercial.
Ah, cara, antes de ouvir dos patrocinadores, o Pedro Espinosa, tu é um gênio, cara.
Na boa. Ah, não, que isso, a gente obrigado.
Vamos fazer o seguinte, Adams, então.
Não, a gente faz junto a parada.
Vamos dois aí e vão te pegar, velho.
É, nós vamos te cagar a pau.
Deixa um apartamento.
Rapidinho, Lelê, um abraço
pra pro... citar os patrocinadores.
Isso, ligeirinho. Dani Dubin tá na nossa audiência.
Ô, grande!
O homem importante dentro do Internacional aí nos ouve, consome Bola nas Costas e tá se cagando de rir. A figurinha!
Sabe briga de coroa? Tipo assim, ó... É aquele soco com impacto forte, tu não menospreza o soco do coroa.
Claro.
Mas o braço vem duro, assim, ó. O braço vem duro, sabe? Um tu afasta e o outro tu dá, né?
Sabe o Adams? Adams, e o barulho, Adams? O barulho que faz, pá, o velho toma o soco e o velho, pá.
Sabe, ô Pedro, que o Dani é irmão do...
Cara, que coisa maravilhosa.
O Dani é irmão, né, do Regis Dubin, cara, que foi um grande ponteiro direito que existia no IPA dos anos 80, que ele deve ter cruzado dos meus mais de 1000 gols, que eram 150, foram cruzamentos do Regis.
Demais, cara.
Cara, eu tô mandando essa figurinha pra todos os meus grupos de futebol, cara.
Faz um favor pra nós então, Dani, por favor, ensina o Moisés, só um cruzamento
aqui. E aliás, olha ali, um dos componentes do Ozeles, né, cara?
É, baita verdade, banda, baterista, baita banda.
Baterista do Ozeles. Vamos falar aqui então,
e o campo de botão lá no fundo.
O Bola nas Costas está de volta para Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Cara, me deu um calor agora. Uma das maiores redes de academia da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. E pós-graduação Universidade La Salle, últimos dias para dividir a sua carreira entre antes e pós-La Salle. Eu tenho um recado muito especial para dar aqui.
Boa!
Hoje é dia de dar boas-vindas aqui no Bola. A gente falou ali que é um dos programas líderes de audiência, líder de faturamento também. Pois então, a gente quer dar as boas-vindas para o nosso novo parceiro SLS Electric Motors.
Boa!
O que que é a SLS Electric Motors? Olha só, scooters elétricas que alinham estilo e sustentabilidade, autonomia de até 50 quilômetros, custo de 23 centavos por recarga e não precisa de carteira de motor. Agora com o showroom na Avenida Ceará, 1165. Nos siga no SLS Electric Motors. SLS Electric Motors. E acesse o nosso site slselectricmotors.com. Venha fazer um test drive. Avenida Ceará, 1165, a gente tá falando aqui do futuro, já no presente, né, cara?
Cara, scooters elétricas. Cara, 5 minutos daqui da rádio, eu tô precisando de um troço desse.
Olha aí,
cara.
Ó. Deu?
É. Pô, isso. É isso.
A gente tem um integrante aqui no programa.
Gasolina de 18 real litro.
Isso aí, a gente tem um integrante no programa aqui, que eu não sei se ele já andou de scooter elétrica, mas muitos anos da sua vida ele pilotou uma scooter, não é verdade, Luciano?
Ainda estou com uma.
Olha aí, ó. Tô falando, cara.
Ah, é. Tu tinha uma. É isso aí.
Tem?
Comecei lá em 2005. Até hoje eu tenho uma motinha assim, que não é... oficialmente se chama scooter ou motoneta.
Motoneta. E agora
a gente tem... E é econômica, né, cara?
Você quer conhecer as scooters elétricas, então novo parceiro do Bola.
Olha aí.
SLS Electric Motors no Instagram. Oh, ou slselectricmotors.com. Sejam bem-vindos e contem com a gente para divulgar. E vamos passar aí para fazer um testezinho drive na Ceará. 1165.
Eu falo pra vocês que muda a vida de todo mundo.
Não, eu preciso disso, cara.
Eu
preciso
disso. Eu moro perto da rádio, velho. Assim, inacreditável.
SLS é fashion, melhor que tem, né?
É isso aí.
Eu me lembro uma vez que eu achei que o Tocão ia vir com uma Vespa, né?
Não, SLS. Não, né? tem que valorizar o SLS aí, né? Tem que pingar pro do bolso da galera.
Qual é o Instagram deles, hein? SLS Electric Motors. Arroba SLS Electric Motors.
Achei. Que...
RS. Eu me lembro. RS? Ah, desculpa, faltou o RS.
Ainda
então. RS, desculpa. Ah, é, não, é que Motors.
Não, é que Motors é
RS. O RS já. É o fim de isso. Motors, né?
É esse. Aí, ó.
Beleza. Isso,
tá certo, Leandro.
Ah, mas tá certo. Electric Motors, vamos lá. Rafael de Vério, existe alguma novidade sobre Daniel Alves no Inter?
Olha, o Rodrigo Oliveira ontem, ele trouxe
aquela
informação, né, sobre as expectativas do Inter e a proposta que o Inter fez de começar um salário base de R$500 mil, podendo chegar a R$650 mil, que é o teto do Inter, né, no atual gestão e no atual momento, e não saiu disso ainda, a gente não tem uma resposta do Daniel Alves. O fato é, o Daniel Alves precisa jogar, porque ele quer estar na próxima Copa do Mundo.
Pô, e ele fez tem uma que postagem ser até sexta-feira, ontem, né? Uma postagem ontem com um videozinho meio arte, assim, no Instagram dele. E ele bota uma frase do Chapolin Colorado.
Bah, é demais, cara.
É só um cheiro de cavani.
Por que os caras fazem isso, cara? E outra coisa, né? Ele deu uma entrevista, assim, acho que foi pro UOL ontem, hoje, tá publicada hoje, dizendo que ele quer jogar na lateral.
É, inclusive, em contrato,
a única,
né?
A chance dele no Qatar é essa.
Ele quer colocar isso, inclusive, no contrato de quem o contratar. Tem que ter uma cláusula no contrato que ele não abre mão de jogar na lateral. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Ou seja, ele observando um erro da carreira dele, né?
Pois
ele
é.
Ou do um grande erro na carreira dele.
Ou do Diniz, né? Ou do Fernando Diniz.
Não, mas ele já recebeu a 10 já, Pedro, na saída. Ah,
chegou, né, com o molde festa, pronta, sabe?
Pra ser o cara do meio.
É, lembra? Não foi nem a 2. Então dá 2 pro cara, né? O melhor 2 do mundo, tu chega e dá 2 pro cara, ó, né?
Todo mundo aqui sabe quem é o Akas Feller, né? Que é o homem aí que cuida da carreira do Luiz Felipe Scolari até hoje.
Ele é o assessor, homem... né?
É, mas na verdade ele é assessor barra meio marqueteiro, entre aspas, tá? Entre
aspas. Que não, diz pra ele mandar o Filipão botar o bigode isso. De novo, velho.
Só que é o seguinte, ele
não, cuida... Não, deu certo, Adams, deixa assim.
Ele cuida da carreira do Daniel Alves. Eu honestamente, assim, é um feeling só de jornalista. Eu não sei se o Akas Feller deixaria ele fazer uma postagem do nada, assim.
Eu não sei, cara. Porque a gente, Pedro, a gente sabe o que envolve, Pedro, o nome do Daniel Alves numa agremiação, cara.
Pedro, com todo respeito ao Acaso, ele é um gigante, ele cuida aí de vários, assessora vários e vários jogadores.
Acho que tem chance, cara.
Pedro, um Daniel Alves não vai, na hora de postar, ligar pro Acaso pra saber se ele pode postar. Ainda mais no meio do vendaval dessas coisas que estão acontecendo.
Mas ele é um assessor direto do atleta?
Não, ele é um assessor de imprensa, mas isso aí é pra notas de saída de clube, alguma coisa. Pro cara movimentar a rede social dele, ele não vai pedir
a mim pro assessor. Qual é a lista?
Ainda mais um cara grande.
A lista que ele assessora, Filipão, Daniel Alves,
Juliano, quem mais?
Juliano também.
Pô, Luxemburgo, né?
Se eu tenho uma lista dessa, não é por acaso, né?
Não é o Alex Cabeção também.
Você tá equivocado.
Santos Santilli. O Lelê terminou com o programa. Boa, Lelê, parabéns.
Não, Rodrigo Nervoso. Hoje é uma data especial.
Rodrigo Dourado.
Hoje é uma data especial. Que? Atenção. Hoje completa 25 anos do Grenal 331. O famoso Grenal de estreia e lançamento do bicicletário do Beira-Rio, em que Paulo Nunes foi o responsável
meu primeiro jogo no Beira-Rio,
sabia? Por lançar o primeiro
bicicletário da Zona Sul. Aquilo é uma bicicleta.
Deixa o Adas falar, meu.
Não, aquilo é um skate, Lelê. Não é um skate.
É um skate. Cara, ainda pensa o Saci
Pererê na frente da Coreia.
Vocês não sabem o movimento da bicicleta, cara.
Lelê, aquilo lá na real foi uma, sei lá, como é que a gente pode chamar? Foi uma motoneta, uma scooter.
Mais uma pincelada.
Não é a pincelada, Bagé, que tu tem que ensinar direito pra gurizada mais nova. O movimento da bicicleta, ele se consiste pela pedalada, por isso é uma bicicleta. Quando tu tem que chutar com o pé que fica no solo, o pé da base que tem que chutar. Aí é uma bicicleta, que daí tu pedala. Pum! Imagina o Leônidas da Silva, tu mostrando aquilo ali pra dizer, acho que é uma bicicleta. Não, tu quer que eu te mostre uma bicicleta?
Peraí.
Bicicleta é aquela do Paulão, é aquela do Leandro Damião.
Paulão Calói.
O Romário Calói.
Leônidas da Silva no. Cara, tem algumas coisas que aconteceram na vida do futebol, assim, né? Cara, o Paulão. Eu me lembro que ele tava de aniversário num jogo lá em Chapecó contra a Chapecoense. E aí teve um pênalti decisivo.
Foi no Beira Rio.
Foi na Arena Condá?
Não, foi no
Beira Rio.
E ele tava de aniversário. E deixaram
ele bater.
Não, vai lá, bate até o aniversário.
A Arena Condá, que toda vez que o Inter ia jogar lá contra a Chapecoense, ficou conhecida como Arena Condó, né? Porque tinha que ter dó do Inter lá, né, velho?
Maior. Teve um 5-0 lá.
Né? Mas tu tá louco. Naquele mesmo
ano. O Rafael Moura no gol.
Aquele jogo.
Ele venceu já lá.
Proporcionou que o Alisson aparecesse. Pelo seguinte: foi expulso o Dida. Aí vai pro gol o Rafael Moura.
Chafado.
E uns dois jogos pra frente, ou no próximo jogo, se eu não tô enganado, teve um Inter Botafogo no Beira Rio. Eu era repórter da Rádio Grenal na época. E aí começa o jogo, cara.
Fala de Grêmio,
oi, sumido!
Só fala de Grenal, de dupla Grenal.
O Muriel foi cobrar um tiro de meta e sentiu uma lesão muscular.
Sentiu.
E aí entrou o Alisson e não sai mais do time.
Vem cá, teve uma vez.
Tinha conselheiro, Tocão, que chamava o Alisson e o Muriel, conselheiro do Inter, alguns até hoje lá. Eles brincavam e chamavam os irmãos de alface. E depois viu o tamanho que virou o Alisson.
Por isso que eu digo que tem que diminuir a quantidade de conselheiro. Faz 10 anos que eu digo isso. Tem 333 pra quê? Fica com 150, tá bom?
Esse é o pai do guri que disse que o De Bruyne é melhor que o Ronaldinho.
Teve aquele debate, né? Aí pra eleições, né? O candidato lá cantou a musiquinha do He-Man e tal. Vocês lembram disso daí, não?
Tá, para um pouquinho, só um pouquinho, para aí.
Vai ficar amarelo, né, cara?
Não, só que tem mais um recado para aqui.
Você é bastidor, não vou entregar.
Tocão, tu sabe se tá comprando a tinta certa pra pintar, decorar e proteger a sua casa ou seu imóvel?
LUKS, querido.
Ah, isso aí. Você sabia que as melhores tintas são as da categoria Super Premium e Premium? Fique atento na hora de comprar a sua tinta. Veja na embalagem. A LuxColor é a única empresa do Brasil que só produz e comercializa tintas Super Premium e Premium. Elas cobrem mais, rendem mais e duram muito, mas muito mais. Procure no seu revendedor de confiança pela marca LuxColor. Se você quer uma tinta Super Premium e super lavável de verdade, com acabamento fosco, resistente à limpeza, com ação bactericida, ideal para áreas de grande circulação, pinturas externas e internas, Você tem que conhecer Lux Clean Acrílico, super premium e super lavável da Lux Color. Igual a essa, não tem no mercado. Procure no seu revendedor Acrílico Lux Clean da Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Confira nossa linha de produtos no arroba Lux Color Tintas. Lux, como o Tocão disse, L-U-K-S, Lux Color Tintas.
Muito bem, que categoria, hein?
É, tamo aí, né, cara? Tamo aí.
Respeita meu âncora.
Esse programa fatura, cara, não é pouco. É audiência, qualificado, sabe que vai vender. Eu mesmo agora tô pra me mudar.
Aliás,
eu vou ter que pintar a casa, Lux Color.
Mandar um abraço aqui, ó, até salvei antes pro brother. Tá aqui, ó. Rodrigo, meu filho Nicolas, 6 anos, é muito fã de vocês, não sei o quê. Manda um abraço pra ele aí, deixa o nosso carinho pra toda a galera da Rede Atlântida. Quem mandou aqui foi Leti Oliveira. Manda beijo pra ela aí e pro Lucas, de 6 aninhos, que tá ligado aí no Bola na Rede.
Uma outra saudação aí, Lelê. Um abraço aí. Saúde. Pra quem faz o perfil em inglês do Guerrinha no Twitter. Ô, meu, é muito engraçado, cara, é muito divertido. Eu não sei quem é, eu achava até que era o Chico Luz, nosso colega aí de GZH, mas ele me garantiu ontem que não é ele.
Não é,
cara, ele marcou a gente ali nos posts, nos tweets ali.
Que geralmente esses caras nunca admitem que são eles, né?
É, também. Não, mas o Chico disse, ele me disse assim, pô, cara, eu tive essa ideia uns anos atrás e nunca consegui botar em...
Tem um aqui nesse programa, não vou dizer quem é, que administrou uma rede, um perfil, uma vez, que falava de subcelebridades.
Ô, Adams,
deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Adams, né?
Por quê?
Porque é o seguinte, o Tocão Jofani, ele volta do jeito que ele volta na Atlântida por causa do Rodrigo Adams, porque em tempos idos, muito tempo, na Rádio Pop Rock, quem abastecia na época lá o Chocão Tofani era o Rodrigo Adams. Qual era o perfil no Twitter, Adams?
Era Tocão Jofani, era Tocão.
E esse aí, né?
Esse aí.
Ah, cara,
só que esse outro que o Lelê tava falando aí.
Como é que era o nome desse aí?
Não, vou falar. Porque é o seguinte, ainda, se bem que já inspirou, né?
Mas
teve uma época que teve um cantor que rompeu com a casa. E aí a gente botou uma foto dos presidentes da RBS só de braço cruzado e rindo. E esse cantor pensou que era um perfil oficial. Cara, aquele dia de tarde, eu comprei umas 3 fraldas geriátricas porque eu me mijava de meia hora, cara. Mas assim, isso foi só uma delas, né?
Olha, teve aqui,
uma outra também, que um outro radialista aí foi contratado por uma outra rádio. E aí... Era assim, ó, fulano de tal é contratado por tal rádio e Alexandre Fetter sai de férias pra Nova York.
Só pra gente falar aqui do futebol, hoje a gente tem a primeira semifinal da Sul-Americana, 19h15, tá?
Futebol,
Red
futebol.
Bull Bragantino contra o Libertad. Tá, esse jogo não rolou hoje.
O Grêmio tá socado
no focado, teu... Tá focado aí, no Brasileirão.
Tá aí atrás de ti, olha pra trás aí,
Gil. E temos aqui também, ó, pela Libertadores, aí a outra semifinal começa a ser jogada hoje com torcida no Maracanã, né? Dos 4 semifinalistas, o único que não vai ter torcida ou não teve torcida foi o Palmeiras.
Palmeiras.
Né? O Galo vai
ter. Isso é um ponto, né? Isso é uma diferença, né?
É verdade.
Uma diferença do jogo, né?
21h30 hoje, então, Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Maracanã, né? Tem algumas outras coisas legais, se você quiser se divertir na KTO hoje de tarde, tem a gloriosa Carabao Cup inglesa, que sempre tem muitos gols nos seus jogos, muitas surpresas acontecem também. Tem rodada completa do Campeonato Francês, tem rodada na La Liga Espanhola e tem rodada na Série A Italiana. Muitos jogos, então.
É, bom pra botar no PSG, Leléo. O decadente Messi não vai estar no jogo hoje.
Ele
se lesionou.
Ele, tá com, ele tem um edema ósseo no joelho,
diz que é mais sério do que imaginavam, né?
É uma
lesão um
pouco... Olha aí, então hoje tá bom, hoje vai com reforço, que não vai jogar o Messi, então.
Ah, isso é bom, que, ó, arroba Rafael de Velho que tá dizendo isso, né?
Eu tô seguindo...
Eu não sei vocês, mas eu já acordei mais rico hoje, porque eu botei um dinheirinho no Kawasaki Frontale, né? Virou o jogo contra o...
E tu viu como é que foi, né?
Virou o jogo.
Aos 94.
Final. Coisa linda, adoro ganhar dinheiro.
Eu tenho 5 reais agora aqui na minha conta da KTO e eu tinha 52 centavos, eu apostei no Grêmio e aí ganhei.
Não tenho nada.
Pelo menos o Grêmio tá ganhando alguma vez, né?
Tem a Copa da Noruega hoje também. Pode
ainda,
botar um dinheirinho lá no Bodo e no
Gol. E assim que é, fica frio.
Tem a Copa da Escócia pra botar no Rangers.
Ô, Lelé, ontem também teve um jogo da Série B com público no Rio Grande do Sul, né? Que foi uma derrota do Brasil.
Mais uma, né?
Pelotas jogou com o CRB, perdeu de 1-0, fez um gol no primeiro tempo que o juiz anulou por VAR, porque a bola bateu na mão do cara. O cara fez um gol de traseiro, Lelé. O cara fez um gol de traseiro.
Mas bateu na mão,
na mão dele junto.
S-Gol o nome, né?
E, exatamente. Aí mas, enfim, teve jogo com o público. Aos poucos a gente tá voltando a ter público. O Potter falou, né? No Inter e Chapecoense que vai ter, que trocou de data. Chance enorme de público nesse jogo aí.
Verdade.
Esse jogo, de data não, de horário.
Esse jogo seria no dia 9 de outubro, um sábado. Esse jogo foi transferido para o domingo de manhã, às 11 horas da manhã no Beira-Rio. Domingo. No dia 10 de outubro, ou seja, pode ser que tenha público nesse jogo mesmo.
Tá se normalizando algumas situações já, graças a Deus, né, cara? E principalmente pelos profissionais que sobrevivem disso, né?
Sim.
Galera de shows, eventos, game, como é que é? Match day, que falam, né? No dia do jogo. E foi confirmado hoje que o show do Kiss em Porto Alegre vai ser em abril de 2022, na agora na Arena do Grêmio.
Boa.
Né, o show da turnê de despedida, né? do Kiss. Bate a merda, guri.
Mas daí tu tem que respeitar, querido. Não interessa se o Gene Simmons vai vir aí de muleta. Ele é o Gene Simmons. É isso aí, entendeu? Ele vem. Aquela língua dele, a mulherada adora aquilo ali, cara.
Nem tem uma língua, né?
Não, e aquilo ali começa no beijo grego e termina no beijo de língua, cara.
Você sabe que eu trabalhei na produção do primeiro show do Kiss e sabia que eu... Ah, não posso falar. Não posso falar. Mas eu...
Tá, mas peraí. No show no hipódromo?
Isso.
Isso. Deu spoiler agora.
Era a turnê do Psycho Circus, 97.
Eu fui responsável pela escolha de umas gurias, até que a produção pediu, assim.
Olha aí.
É. Eu tentei, sabe que eu tentei trocar.
Eu tô ligado, cara. E depois tu, né?
Eu sei dessa história. Usa o personagem uma hora dessa.
Uma hora eu conto. Vai vir aí um podcast que eu vou abrir o baú. Aí a gente vai contar. Mas
faz
olha
o Cazuza.
Só.
Olha, faz
vai
o
deixar Cazuza, de abrir a virilha.
Ah, isso, cara. Imita o Cazuza pra nós.
Imita o Cazuza,
por favor. Já larguei isso, cara. O imitador
não, imita.
Não.
Não, mas não, meu.
Não, já larguei, cara. A burguesia fede.
Tá aqui, imita, ó. Imita mais o Cazuza.
Não, ô Lelê, vai na letra, ó. Mais uma dose, é claro que eu tô afim, a noite
mais
nunca
uma
termina.
Dove.
Tá, agora imita
a noite.
Imita o Cazuza do outro jeito agora.
Por que que a gente é afim?
Não, olha só, eu quero saber aqui, ó, 11h53, o que que nós temos de informações do Grêmio?
O Cazuza brabo, tá ligado?
Cazuza do ódio.
Cara, do Grêmio, só a volta do Douglas Costa aos treinos com bola ontem. Acredito que ele não vá pro jogo de domingo.
Claro que não, na grama sintética ainda, não.
É, e o
mercado live também, né?
Ontem foi o treino... Só pra dar aquele miguezinho, né?
Podemos falar uma coisa, velho? Não precisa ele voltar agora.
Isso que eu ia te dizer. Tem um outro ponto que é muito importante.
Ajeitou, cara. O Grêmio tem uma estrutura hoje. A gente sabe do 1 ao 11 quem é o time titular. Então o Douglas Costa vai se recuperando. Vai na manhã, não apressa, Galo.
Não, e o Adams, tem uma coisa assim, ó. O Filipão, ele teve as derrotas, por exemplo, como a da Copa do Brasil e a eliminação da Sul-Americana. Teve as vitórias, mas ele tem uma coisa que ele não muda. Ele, já por ser quem ele é, ele não fica no melindre, bah, cara, o Douglas Costa é a nossa principal estrela, eu preciso botar. Ah, o Grêmio contratou o Campaz, maior contratação em dinheiro da história, não preciso botar. O Kahneman voltou, eu preciso botar. Não, não tem conversa, cara. Então, se ajeitou o time assim, vai ficar fora o Kahneman, vai ficar fora o Douglas Costa.
É isso,
não tem
é
papo, isso meu.
E tem um detalhe importante nisso. Por exemplo, o Campaz é um rapaz que tem 21, 22 anos, né? Olhem a reação dele quando acaba a partida, a comemoração dele com os demais jogadores. É o cara que entendeu o perfil da história. Daqui a pouco o Filipão tá falando uma coisa externa aqui e tá no ouvido do cara lá dizendo: vou te preparar, tu vai entrar daqui a pouco, tu é muito jovem,
irmão.
É outro mercado, enfim.
E se tu ficar brabo, o problema é teu.
É isso.
Eu não tô comigo nem aí
é assim,
pra ti.
Comigo é assim.
Olha aqui, esses troféus aqui, isso fui eu que ganhei,
quer
não foi
tocar
tu,
minha banda, então? Quer tocar na minha banda desse jeito.
Desculpa, irmão. Vou
começar puxando o cabo.
Então não tem vaga pro Douglas Costa no Grêmio hoje, Todo mundo erra, irmão.
Hoje, se eu sou o treinador, hoje, com o estofo do Filipão, não tem.
Hoje não.
É, mas ele estando em condição, ele é titular.
Mas aí é outro mundo.
Tu não tá com a camisa do Inter ou Júlio Lisboa?
Nós estamos colocando isso.
Te preocupa com o Inter, então.
Ah, tá. Então porque ele, agora, então. Porque ele não firmou o cavalo. Porque, cara, ele chegou em maio.
Michael?
Ele participou de 14 jogos, porque ele não fez todos os 14 jogos completos. E ele tem duas lesões musculares. Cara, em pouco tempo.
Bom, ele segue exatamente a carreira dele.
Quatro meses, infelizmente.
Nos últimos três anos.
E vou falar, não é culpa de mau comportamento, de loucura, de insanidade.
tem algo no Douglas
Costa. Ele nem bebe, cara.
Exatamente, tem algo no Douglas Costa que não consegue resolver isso. Deve ser uma tristeza isso, cara.
Tem que começar a beber.
O cara com a qualidade dele. Primeira coisa, o Grêmio não contrataria um Douglas Costa com a qualidade que ele tem se estivesse voando lá, né?
Claro,
se ele não estivesse se machucando, ele não estaria em Porto Alegre. Ah,
a gente já falou, né, Potter, aqui, enfim, às vezes é chato repetir, mas ele tem um problema grave de dentição, ele tinha que arrumar aqueles dentes dele ali. Aquilo ali mas
ele fez tratamento
com o
próprio doutor.
Mas ele não terminou.
Pedro, como é que o Douglas Costa não terminou um tratamento dentário? Duvido que seja isso. Se o Gil Lisboa terminou, o Baldasso terminou.
Não, o Brito não terminou, a gente viu esses dias lá.
Foi só os atacantes, né?
Tu viu? Eu olhei alguns lances de novo, porque eu vi os vídeos lá.
Tu viu, Potter?
Todos os gordos de branco eram Pedro Smanioto.
Que sacanagem, velho!
Rodrigo Adams tocava a bola, Pedro Smanioto.
Aí, quando era o Potter, já vi confusões piores. Tipo assim, confundiu o Christian com o Paulo Nunes. Já vi confusões piores.
Não, já, mas isso aconteceu. Final da Copa do Brasil de 2001.
Almir
com final da Copa do Brasil 2001, Potter. Teve um momento que se confundiu o Luiz Mário.
Adams, uma vez eu fui, cara, numa night que tinha em Porto Alegre chamado Santa Mônica. Tu lembra disso daí?
Eu lembro, hein?
Perto no Canoa.
Isso, ali. Que aí tu tirava as minas de dentro e ela dizia nunca nua. E aí tu tá bom, beleza. Uhum. E aí eu conheci uma mina que não tinha os dois centroavantes, né? Ou seja, beijar
era na boca nua.
Não, beijar de língua era chutar a gol, porque eram duas traves, né?
Eu massageava a língua, né?
Mas vamos lá, não dá pra negar na hora H, né?
Não. Apareceu, mete a língua.
E uma vez que eu fui no Halloween, e aí saí com uma bruxinha, né? E ela tirou o chapéu de bruxa e a peruca saiu junto, eu disse... Dá pra botar de novo o chapéu pra nós aí?
Ô, Tocão, e uma vez, eu tava sem barba. Escuta essa, eu tava sem barba.
Mas tu segue sem barba?
Tipo hoje?
Tu tá sem barba? Não, hoje eu tenho uns pentelinhos que eu arranco, né? Tu sabe, né?
Oh!
Aí, fui pegar a mina, só que eu tava com cara de gurizão, né? Cara de bebê. Aí fui pegar a mina,
continua.
Fui dar uma lambida nas peitiolas, né?
Pronto.
Não acredito nisso.
Não, pera aí, quando eu terminei, ela me botou pra rotar.
A gente volta amanhã.
A rádio oficial.